Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Uma a cada 7 famílias na Austrália tem na sua formação mães ou pais solo. 61% deles trabalham fora de casa. E mais de 79% dessas famílias são compostas por mulheres e seus dependentes. Os dados são de uma pesquisa realizada em 2020 pelo Instituto Australiano de Estatísticas. Essa é a primeira entrevista de uma série com mães solo imigrantes na Austrália para saber sobre os maiores desafios que elas enfrentam e como é criar um filho sozinha, longe da família, do país e da cultura de origem. Eu converso agora com Julia Harger, tatuadora de 35 anos, mãe da Dominique, de 6, que mora na Austrália há 12 anos. Julia, como é a sua rotina de mãe solo?
Eu acordo às 6 horas da manhã, das 6 horas até as 7h30, por aí, é o momento de ouro do meu dia, que eu tenho sozinha para sentar, olhar os meus e-mails e fazer alguns desenhos que eu preciso, porque o meu trabalho ele envolve muita pré-preparação, assim, né? E aí, umas 7h30, mais ou menos, eu me arrumo, preparo as comidinhas, o almoço da Domi, acordo ela, tento dar café para ela quando a gente tem tempo. E aí, umas 8h30, mais ou menos, eu saio da minha casa, levo ela para a escola, a pé, subo na minha bike, vou para o trabalho. Meu dia depende, às vezes eu consigo buscá-la diretamente quando a escola acaba, que é às 3h30. E às vezes eu utilizo o serviço de aftercare da escola, que me permite buscá-la até às 6h. Então a gente vai para casa e aí começa a rotina de casa, que é dar comida, deixar ver um pouquinho de TV, tentar ver alguma coisa que tenha da escola para fazer, dar banho. E finalmente dormir.
Essa rotina já foi mais difícil? Já foi mais cansativa?
Eu acho que ela foi mais cansativa, mas não é em relação à rotina em si, mas é em relação à minha adaptação. Eu acho que eu já estou muito adaptada com essa correria e esse ritmo.
Mesmo para a Domi, você sente que ela também já está mais adaptada à rotina?
Eu acho que as crianças elas têm um poder de se adaptar muito maior do que o nosso, assim, para te falar a verdade. Só que, assim, tem um negócio que nesse meio tempo que eu estive aqui na Austrália, um dos anos eu fui pro Brasil, né? Eu fui pro Brasil em 2019 e a gente ficou lá. E aí, na volta, a gente teve um pouco de problema de adaptação da parte dela, que eu acho que ela ficou com muita saudade da família, ela ficou com saudade de falar português, segundo ela.
Por que que você tomou essa decisão de ir pro Brasil ficar um tempo lá com a sua filha?
Várias coisas, vários fatores, né? Eu sou designer gráfica também, então aqui na Austrália, antes de eu ir, foi através do meu trabalho que eu consegui sponsor, consegui minha residência aqui, então eu era designer aqui em Melbourne. E eu não estava feliz no meu trabalho e eu comecei a aprender a tatuar bem nessa fase também. Então, eu decidi ir para o Brasil porque eu estava, sabe, num momento de mudanças e eu sei que eu não ia conseguir me dedicar a começar uma nova carreira estando aqui sozinha, sem nenhum suporte em relação à Domi, porque eu acho que, né, no início de transição de carreira, eu sabia que eu ia gastar bastante dinheiro, só pelo fato de, assim, não estar trabalhando muito, né, estar passando amigos, bastante pessoas, antes de começar realmente a receber e a dar certo, assim, na minha nova profissão. Então, eu decidi ir para o Brasil, ficar um tempo lá, não sabia se eu ia voltar para cá, mas eu sabia que eu queria ir para lá, meio que sem planejar, assim, sabe, fui. Mas chegando lá, enfim, não deu muito tempo para eu decidir que eu ia voltar. E aí depois eu voltei um ano depois.
E o fato de você ter resolvido ir para o Brasil teve relação com o fato de você ser uma mãe solo?
Com toda certeza, porque estando mais próxima da minha família, eu sabia que eu iria segurar a barra mais, né? Eu sempre, aqui na minha rotina sozinha com ela, eu sempre tinha aquela impressão, aquela vozinha no fundo da minha cabeça, ai, como seria no Brasil? Será que não vai ser melhor, né, tendo todo o suporte da minha família? Então, eu fui para lá, mas, assim, digamos que o Brasil também não tá num momento dos melhores e acabou que a balancinha das coisas, eu tive que pensar realmente, tomar uma decisão séria, né, de, tipo, o que tá valendo mais, para onde que o ponteirinho da balança vai pesar. Quando eu penso em suporte de família / suporte de lifestyle da Austrália, e aí pesou para voltar mesmo.
Aqui na Austrália você tem acesso a algum subsídio oferecido pelo governo australiano específico para mãe solo?
Eu tenho. Agora eu não estou utilizando mais ele porque ele tem a ver com quanto de income que tu recebe, né? Que é o Single Parenting Payment. E é como se fosse um salário mínimo, um pouco menos que isso, mas assim, dá pra viver. Então, o fato de eu saber que tinha isso, e eles pagam para as mães solo até quando a criança tem 8 anos, então eu saberia que eu teria um tempo, assim, assistida aqui, antes de eu realmente começar a trabalhar. Então, isso me deixou tranquila. Mas, assim, a partir do momento que eu comecei a tatuar e começou a dar certo o meu estúdio, eu continuei, que é porque eu não preciso mais desse auxílio. Mas aí tem o Family Tax Benefit também, que é um pouquinho de ajuda para o aluguel. Também depende de quanto tu tá pagando no aluguel. E tem o benefício de creche, né? Que é o child care. Que daí, esse depende do quanto tu recebe. Eles dão um subsídio para te ajudar nos custos de child care no caso da criança estar em idade de creche. Mas na idade da Domi, como ela tem esse after care, que a escola dela acaba às 3h30. Então, para eu poder estender e deixá-la na escola até às 6 da tarde, o que me ajuda muito no meu trabalho, tem esse serviço de cuidados após a escola, né? E esse eu recebo benefício também.
Esse tipo de auxílio, de subsídio oferecido pelo governo é importante para uma mãe solo?
É muito importante. Eu acho que é crucial, na verdade. É uma segurança que te dá. Eu penso muito no caso de mães casadas que sofrem algum tipo de violência, mesmo psicológica, e precisa e não está economicamente assistida porque saiu do mercado de trabalho. Eu acho que isso dá um pump assim, para tu recomeçar a tua vida e poder sair de alguma situação. A única coisa que eu acho que deveria ser revista é a idade da criança, né? Porque o governo assiste com o Single Parenting Payment até a criança ter 8 anos, se a mãe for solteira. E eu acho que uma criança de 8 anos, ela ainda impacta bastante a nossa rotina em relação ao quanto a gente consegue trabalhar, né? Sendo solo. Então, eu acho que essa idade poderia ser revista, poderia ser até um pouquinho mais velha, a criança.
As mães solo ao redor do mundo podem enfrentar dificuldades semelhantes, como conciliar trabalho e cuidados com os filhos e a casa sem ter alguém com quem dividir essas tarefas, ser a única fonte de renda da família. Além desses aspectos, você acha que mãe solo imigrante enfrenta outros desafios?
Com certeza, porque sendo uma pessoa imigrante, a gente sabe que em algumas situações a gente é subestimado, assim, né? A gente enfrenta preconceitos e dificuldades que têm a ver com o fato de ser imigrante. Por exemplo, quando a gente vai tentar alugar uma casa em Melbourne, né? Que é um lugar muito competitivo, é super difícil. A gente vai naquelas inspections e tem 15 pessoas fazendo inspection. A gente sabe que eles vão dar preferência para uma pessoa que é australiana, uma pessoa que é local. Quando tu junta o fato de tu ser mãe solo, ou seja, eu vou alugar uma casa sendo que vai morar duas pessoas com apenas uma fonte de renda, é mais desafiador. Então, eu acho que sim, a gente enfrenta bastante dificuldade.
Estar longe da sua família também é um desafio?
Claro, porque primeiro que assim, em relação ao suporte mesmo, a ter pessoas para eu poder deixar a Domi ou para poder buscar a Domi, em algumas situações, enfim, aquele suporte de rede de apoio mesmo. E tem também o fato de que, assim, a gente está educando uma criança, a gente está criando um ser humano, que é uma coisa complexa, tem todas as necessidades afetivas e de família. Então tem esse negócio que fica na nossa cabeça sobre o preço que é que a gente está pagando de estar longe, que é estar privando a criança de estar perto de uma família enorme, sabe? Tem tudo isso, né? Que é aquela coisa que entra um pouco na culpa materna, de tipo, ai meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Como que isso vai impactar na cabecinha dela quando for mais velha? Como que isso impacta na vida dela? Esse tipo de coisa. O fato de eu lidar com essa culpa, né, de estar longe, eu acho que cai um pouco nessa de escolhas, né? De a gente saber, cara, eu estou aqui por um motivo, eu sei, e um dos motivos é dar uma vida melhor para ela, e o preço disso é estar longe da família dela. Né? Mas eu tento compensar de outras formas, estando perto de pessoas que a gente gosta muito, estando perto de pessoas que são a família que a gente escolheu.
Você acha que você, com o passar do tempo, foi aprendendo a lidar com esses desafios de ser uma mãe solo imigrante aqui na Austrália?
Eu acho que a gente vai se adaptando, né? Eu acho muito perigoso a gente romantizar, porque, né, tem aquela visão assim um pouco, nossa, você dá conta de tudo, você é muito eficiente, você gerencia o seu tempo muito bem, você criou um estúdio, você, né, mas assim, tudo isso veio a partir de uma necessidade porque eu realmente não tenho outra opção. Até o fato de eu ter aberto meu próprio estúdio veio da necessidade de eu precisar ter um lugar para levar a Domi quando eu precisar, né? Já teve muitos momentos que eu fui no meio do meu dia, eu tive que buscá-la na escola e trazer para o estúdio, e não é todo estúdio que aceita criança ou que estaria tranquilo com eu fazer aquilo. Então, assim, não é só qualquer trabalho que a gente consegue, né? A gente tem que ter também, se eu tivesse um chefe, por exemplo, tem que ter um chefe que entenda que tu vai ter que levar a criança para o trabalho ou tu vai ter que sair, às vezes, no meio da tarde, porque realmente tu não tem outra opção.
O fato de você ser mãe solo interfere na forma como você cria, educa e se relaciona com a sua filha?
Eu fui filha de mãe solo também. E uma coisa que minha mãe fazia e que eu percebo que eu faço com a Domi é dividir muito da vida, porque acaba que aquilo ali ela é a tua companheira, ela é aquela pessoa que tá ali em casa para te ouvir e para sentir como é que tu tá. E óbvio, né, minha filha tem 6 anos, ela é muito nova para entender certas coisas, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente subestima um pouco a capacidade deles de entender a gente, sabe, de compreender as coisas. Uma das minhas terapeutas me falou uma vez que se ela pergunta, é justo responder sobre qualquer coisa, entende, qualquer assunto. Talvez assuntos eu não preciso trazer uns assuntos quando eu acho que eles são muito fortes, assim, ou muito de adulto, né, digamos assim. Mas se a criança pergunta, é justo falar.
Na sua opinião, existem aspectos positivos e negativos na maternidade solo? E quais são esses aspectos?
Com certeza tem. Os aspectos negativos, eu vou começar, da maternidade solo são o fato de tu ficar sobrecarregada, de tu ter pouquíssimas chances, assim, de fazer acontecer. Uma mãe solo não tem, pode estar num trabalho que ela não gosta. Ela não tem tantas oportunidades, assim, de sei lá, de sair desse emprego e buscar outro, porque tu não pode, a peteca não pode cair, o mundo tá ali, tá girando. Tem uma criança ali que precisa que aquela casa funcione e seja gerenciada de forma adequada e tu tem que ir tocando. Agora, aspectos positivos, eu acho que tem um pouco em relação à liberdade. É difícil falar de liberdade quando a gente, né, é mãe solo, mas eu digo na liberdade de tu criar a criança, tu faz um pouco as coisas assim de acordo com o que tu acredita, né? Não tem muitos questionamentos em relação à rotina. Até tem, né? Porque isso eu acho que depende muito também da outra parte, porque a maternidade solo, às vezes, existe um partner que está perto, existe um partner que está longe, ou não existe. Então, acho que são várias maternidades solo também, né? Existem vários tipos. Mas, no meu caso, eu sinto um pouco de liberdade, assim, de criar a Domi da forma que eu acho melhor, assim.
Na sua opinião, o que a sociedade e o poder público podem fazer para oferecer às mães solo melhores condições para criar os seus filhos?
Eu acho que a Austrália é um lugar bom em relação aos benefícios. Como eu disse, poderiam ser melhores, mas acho que muitos outros países poderiam seguir esse exemplo e começar por aí. Eu acho que deveriam existir licenças maternidade maiores também, mas isso também é de maternidade em geral, né? Não acho que seja só específico para maternidade solo. Eu acho que a creche deveria existir mais creches e mais horários, porque acho que a gente, nós as mães solo, ficam muito limitadas a trabalhar ali, das 9, que é a hora que eles entram, até as 3:30, se possível até as 6. Mas assim, existem outros trabalhos também, existem trabalhos que mães solo poderiam querer trabalhar, por exemplo, num bar, restaurante, ou à noite, ou fazer shift. E é isso, eu acho que a forma de olhar para uma mãe também, aceitar crianças em mais espaços. Eu fui para um hotel e eles não aceitavam crianças, e eu achei isso muito injusto, porque para mim, a minha realidade é que eu não existo sem a Domi, né? Eles me deram a opção de voltar sem ela. Eu falei, cara, eu sou mãe solo, eu não posso voltar aqui e ficar 3 dias sem ela, isso não existe. Então, eu acho que a sociedade precisa olhar com esses olhos, se tu tá excluindo uma criança. E claro que eu entendo que existem lugares que não é de criança, eu entendo isso, mas eu estou falando de forma mais geral, assim. Se tu não tá aceitando uma criança, tu não tá aceitando uma mulher também, entendeu? E a sociedade precisa começar a olhar com esses olhos.
O que você tem a dizer a outras mães solo imigrantes?
Tenho que mandar um abraço muito apertado, que a gente está sempre ali na corda bamba, tentando equilibrar se vai botar energia no social ou se vai botar energia no trabalho, que é super importante também, né? Porque, né, enfim, estabilidade é uma coisa super importante na nossa vida, especialmente sendo mãe solo, mãe de uma criança. É, aí tu fica sempre ali, onde que eu vou botar energia agora? E aí a gente se esgota, né? A nossa realidade é uma coisa assim que eu acho que realmente só vivendo mesmo para conseguir entender.
Júlia, muito obrigada, viu, por compartilhar um pouco da sua história de mãe solo imigrante aqui na Austrália. Eu desejo tudo de bom para você e para a Domi aí no caminho de vocês.
Ai, muito obrigada, Maria, eu amei. Muito obrigada por me chamar, por me dar essa oportunidade de conversar um pouquinho. Espero que tenha sido valioso aí para a galera que escutou. Foi um prazer.
Curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em Português no Facebook.